O meu nome é Carlos Guedes, sou software engineer. Há mais de 10 anos que tenho experiência em desenvolvimento web. Já fui professor no ISEL e agora trabalho na Sky e na TopTal. Se quiserem falar comigo, podemos falar a seguir a esta sessão. Antes de falarmos de React e o que tudo isto está a acontecer, na minha opinião, por causa do JavaScript, nós chegámos a um momento em que o JavaScript se tornou uma linguagem muito mais conhecida, muito mais usada para fazer aplicações finais, aplicações de suporte, ferramentas, e até aplicações nativas agora. E foi essa evolução, na minha opinião, que fez com que neste momento até estejamos a passar por momentos conturbados, como esta notícia do ano passado da ThoughtWorks, do Technology Radar, que diz "Churn in JavaScript World", o que é que se está a passar? Muita agitação, mas este ano já diz que apenas está merely caótico. Okay? E portanto a trend é para toda esta agitação terminar e então encontrarmos de facto uma linguagem e um conjunto de tools à altura. Quais são estas tools? Já vou falar delas. Antes disso, o crescimento. O que é este crescimento que eu estou a falar? Não sei se têm noção, mas o JavaScript começou há alguns anos, em 97, 96. As primeiras versões até saíram rápido. Depois houve um momento estranho, esta divergência entre o ECMAScript 3.1, fomentado pela Microsoft Yahoo, e depois o ECMAScript 4, com coisas completamente diferentes. E foi uma grande confusão. Eles decidiram que esta confusão não ia dar a lado nenhum, então juntaram-se e criaram uma versão ECMAScript 5, que é a linha de cima, portanto, Adobe, Google, Mozilla, Opera perderam nessa altura. Mas a partir daí, tudo aquilo que era aquela confusão foi se estabilizando. E agora podemos dizer que o Technical Committee, Comitê 39, portanto, o comitê que regula o crescimento do ECMAScript, definiu um modelo sustentável e aberto para o crescimento do JavaScript. E com isso até mudou o nome. Portanto, se calhar já ouviram falar de ECMAScript 3, 5 e 6. Daniela falou disso. Na verdade, o ECMAScript 6 é o JavaScript de 2015. Azar nos anos, temos aqui um ano de diferença, porque é o JavaScript que está a ser desenvolvido em 2015. O JavaScript do ano que vem é o 7, é o JavaScript 2016. E por aí adiante. Todos os anos vamos ter um conjunto de funcionalidades fechadas, bem conhecidas, open, portanto, com votação da comunidade, e que vão fazer o JavaScript crescer, as tools, os browsers, tudo. Okay? E isso é extremamente útil e eu acho que em parte por isso é que estamos neste ponto. O que é que então temos no ECMAScript 6? Que alterações existem para também tornar esta linguagem, que fez com que esta linguagem ficasse apelativa e que pudéssemos ter libs como o React? Finalmente deixámos de ter o var, a grande confusão do var. Passámos a ter let e const. Const é simples, o let redefine o contexto semântico em que a variável está disponível. Perdoem-me a não exatidão. Temos arrow functions, já não temos que escrever imenso código e resolver o problema do diz com o bind, como vimos no, na sessão de manhã. Estou a assumir que muitos estiveram na sessão de manhã. Se não estiveram, depois revejam o vídeo. Depois temos spread operators, para também escrevermos código mais compacto, literais de objetos com sintaxes muito mais compactas e, portanto, expressivas, literais de strings, classes, sistema de módulos para fazermos import. E depois, a parte mais estranha ali no canto, assignment extraction, que é aquela sintaxe que basicamente coloca nas variáveis ID e title o valor das propriedades correspondentes da props album. Portanto, estou aqui a gastar um pequeninho de tempo porque os meus exemplos, estou tão habituado, têm código deste. Portanto, não achem estranho. Aquilo é como se declarássemos duas variáveis, a ID e a title, com os campos correspondentes daquele objeto. Okay? Mas isto não, estes buracos vazios estão aqui para preencher. Também temos proxies, reflection, generators, símbolos, iteradores, promises e mais estruturas de dados. Além de outras pequenas que eu nem coloquei aqui. Portanto, isto tudo foi o culminar destes anos todos em que vamos lá definir o conjunto do que está, do que já existe, e então não vamos fazer mais este ano, ok? Já existem uma série de coisas para o ano que vem, como a async, executar o código async. Quem é aqui do .NET já de certeza que tornou aquele código async com callbacks ou outros iResults em código síncrono, e portanto também vamos ter isso nesta linguagem. Portanto, isso ainda vai tornar mais expressiva e mais poderosa a linguagem. A acompanhar tudo isto, são as tools. As tools fazem toda a diferença. E antes de falar destas tools em geral, o React, na minha opinião, também é muito forte, porque apareceu logo com tools fantásticas. Ou seja, o ambiente, digamos, de desenvolvimento, como aquele plugin que ela mostrou de, no Chrome, vermos a árvore em termos do React, todos esses detalhes fazem a diferença. Portanto, o que é que temos aqui neste mundo? Os transpilers são os nossos novos amigos. O que é um transpiler? É uma ferramenta que transforma aquilo que é o presente, que não é implementado em todos os browsers e afins, e o futuro, no actual. Ou seja, transforma código ECMAScript 6, 7 em código anterior, digamos, dependendo do que nós queremos. E aí o Babel é king. Ou seja, se quiserem procurar sobre isto, vão procurar sobre o Babel, que faz este trabalho de transpile, ok? Depois temos também resolvido, e já está estagnado no Browserify, principalmente, na minha opinião, o Webpack, aquele problema de quando estamos na web a desenvolver componentes, estamos a desenvolver componentes em ficheiro JavaScript e depois sabemos que alguém tem que o incluir. Então, o Asset Pipelining, o bundling de componentes, também sempre foi um problema. Estas ferramentas como o Webpack resolvem isso. Resolvem isso acrescentando. Portanto, acrescentando o quê? Também fazemos bundle de imagens. Convertemos em base 64. Fazemos bundle de CSS. O quê? E é CSS, que não é CSS. É SAS ou LESS, que são versões avançadas das stylesheets. Ok, também fazemos bundle disso. E, portanto, ajuda imenso no desenvolvimento do software e estão aqui para nos ajudar a melhorar a experiência de desenvolvimento. E, claro, como isso melhora, aumenta a velocidade, os utilizadores finais vão ser impactados por ter o produto mais cedo. Portanto, isso é positivo. Depois, coisas fantásticas que surgiram, como Hot Reload. Fazer F5 na web e não ter que compilar é espetacular. Não há dúvida. Quem já passou por aí e agora, por acaso, pode não estar aí, sabe isso perfeitamente. Que fazer build, esperar. Mas o passo seguinte é, eu nem tenho que fazer F5. Eu edito, faço save e já está. Atualizou a página. Sem fazer refresh. Que é o que o Browser 5 faz. E, portanto, também ajuda, num outro sentido. Developer Tools estão extraordinárias, como já vimos hoje. Depois surgiu aqui outro conceito que acho que é importante falar, que é as Universal Isomorphic Apps. Alguém sabe o que são? Muito pouca gente. Universal é uma aplicação, é o nome melhor, o Isomorphic era, se calhar, muito estranho, e trocou-se para Universal. É a capacidade de, já que estamos a usar JavaScript, Node executa JavaScript, e temos aqui uma forma com React de gerar o HTML. Então vamos resolver aqui um problema, que é o problema do SEO. E de estamos a gerar código JavaScript, então como é que os crawlers vão ver o nosso conteúdo e vão indexar? Pronto, isso é um grande problema. Isso é resolvido porque o mesmo código que está a executar no cliente está a executar no servidor. E o primeiro hit é logo com aquilo que o utilizador quer ver. E depois é business as usual. Okay? E o suporte para isto tem a ver com isto de ser, das aplicações serem universais. Nem todas devem ser universais, mas quando for preciso, devemos saber que isso existe. Okay? Depois, as local CSS, também outro trend já agora, que estamos a falar daqui do ecossistema, que é isto, CSS globais devemos usar quando for preciso. E devemos ter muito cuidado com a forma como incluímos nos nossos componentes CSS. E há aqui uma trend de definir local CSS, portanto, é uma forma de nós definirmos os estilos do meu componente de forma a estar isolado do resto. Portanto, okay? Quer dizer que, por exemplo, os nomes dos seletores são definidos em termo de asset pipelining. Okay? Eu não sei quais são os nomes. Portanto, fica aqui no ar esta ideia, depois podem continuar a investigar. No final, há muitos mais, o que eu coloquei no final foram ferramentas que nos permitem melhorar aquilo que as pessoas detestam no JavaScript, que é ser dinâmico e, portanto, não termos IntelliSense e depois cada um faz como quer. Portanto, há vários linters que ajudam a atenção que isto vai correr mal, porque não estás a usar o div, por aí adiante, ou estás a usar o objeto global. Aquilo que eu tenho gostado, e se eu tivesse que sugerir a alguém, era o Standard.js. Porquê? Porque não tem opções. Ou seja, usam Standard.js e pronto. Se dizem ao vosso colega que estão a usar Standard.js, ele sabe exatamente as regras que vocês estão a usar. As regras tão simples como as chavetas, onde é que elas estão. Okay? E se usamos pontos e vírgulas no final ou não. Isso, para mim, é muito valioso. Porque se eu for para uma equipa, aconteceu-me há pouco tempo, fui para um projeto destas tecnologias e disseram Standard.js. Eu, perfeito. Estávamos em sync. Sabia exatamente o code style que era usado nesse projeto. Standard.js, ok? Então vamos falar de React. Deixa-me trazer ali. O que é React para mim, ou como é que se pode descrever? Desta forma. A forma como nós devemos pensar quando construímos uma aplicação React é diferente daquilo que fazíamos para este tipo de aplicações no passado. E é igual a outro tipo de aplicações, que eu já vou dizer quais são. Portanto, o conceito é a nossa aplicação, a nossa UI, é uma função do estado atual da aplicação. Só isto. E é isto que devemos ter sempre na nossa mente quando desenvolvemos uma aplicação React. Existe um estado, como a Daniel mostrou, temos uma UI. Existe outro estado, temos outra UI. Se tínhamos o estado anterior, a UI é exatamente a mesma cá que tínhamos. É uma função sem side effects. Idealmente, claro. Pronto, isto depois leva-nos a outras questões. Ok, então cada vez que mudamos qualquer coisa, tudo é desenhado? Como é que isso é feito? Essa parte, ela já mostrou um bocadinho, eu vou mostrar in loco o que é que, tentar que isso fique explícito, o que é que está a acontecer. Okay? Vamos aqui ver um exemplo para estarmos contextualizados naquilo que eu vou mostrar. O clássico, clique, que é um contador. Eu clico e diz, olha, agora não é 1, é 2 o valor. Clico outra vez, é 3. Portanto, o código que vocês já viram de manhã é equivalente a este. Portanto, temos uma classe, clique, que tem o estado inicial, que é um contador, começa com 2. Depois tem um evento. Quando fazem clique, muda o estado dele para ser o valor anterior mais 1. Okay? E, portanto, isso faz como consequência no React fazer render novamente. Fazer render já não me interessa como é que o estado muda. Interessa-me saber qual era o estado e faço render. Portanto, não estamos a ligar, perdão, nesta aplicação, quando escrevo este código, eu mudei o contador. Ah, mudei o contador, então aquele strong vai ter que mudar. Escrevi jQuery com handler. Não. Penso em termos de como é que o estado muda, okay? Qual é que é o estado e depois a UI que apresento de acordo com este estado. Isso é muito poderoso porque compartimentaliza o raciocínio e ajuda a desenvolver aplicações mais coesas. Okay? Ali, portanto, o nosso render é o quê? É um A com um onClick, que diz para fazer click. Okay? Estou a usar ali a row notation. E depois, you have clicked x times. O que é que acontece, na verdade, quando fazemos render? Acontece, conceptualmente, que desenhamos toda a aplicação. Desenhar é, o DOM vai embora, volta, aparece um novo DOM. Claro que isso não funciona, porque já tinham feito isto antes. E então, qual é o problema que temos? É o problema de comparar duas árvores, que representam o DOM anterior e o novo DOM, e fazer o diff entre elas. Ok, bora, vamos implementar o diff. Qual é o problema? É que este algoritmo está muito estudado na academia e é de complexidade cúbica. Portanto, se nós tivermos 100 poucos nós numa árvore, temos 1 milhão de comparações. E se o objetivo deles é ter muitos frames por segundo, portanto a aplicação ser responsive, é capaz de não dar muito jeito. E o que é que eles fizeram? Com base numas heurísticas, já vou explicar mais sobre isso um bocadinho, passámos para um algoritmo com uma complexidade de um nível inferior quadrático. E, portanto, para verem os números, são 10 mil. 10 mil no máximo, ok? Eles usaram duas heurísticas muito simples. Uma, a Daniela falou, que é usar uma key quando temos elementos filhos para conseguir identificar mais depressa os filhos e ter um algoritmo de if eficiente. E a outra é, se um componente de um tipo tem uma estrutura interna, não deve mudar estando no mesmo tipo. Esta é um bocado mais exótica, mas são duas pequenas regras heurísticas que nos permitem simplificar o algoritmo. Então o que é que acontece? Aquilo que eles chamam virtual DOM. Portanto, não confundir com shadow DOM, é outra coisa completamente diferente na web. Tem a ver com o DOM, mas não é o que eu estou a dizer. Portanto, o React cria uma árvore que representa a nossa aplicação conceptual. No caso, estamos a fazer utilização de React com DOM, mas é uma árvore de componentes e o seu estado interno. E de quando é feito um novo render, temos a nova árvore. E ele compara os dois e emite o subconjunto mínimo de diferenças. Como, por exemplo, aqui o primeiro render tinha um style red, color, e o segundo não, só tem font white bold. Então as duas diferenças que ele tem que emitir são, há um novo, um estilo que tens que remover e há um estilo que tens que acrescentar. Só essas duas alterações são feitas no DOM. Okay? Portanto, e se pensarmos isto depois ao nível da aplicação, quando há uma alteração do estado, todos os elementos correspondentes executam JavaScript, é rápido, e depois obtemos um subconjunto mínimo. Depois há outras otimizações, como o should component update, que ela falou, que podemos retornar falso para não percorrer uma árvore. Portanto, há uma série de otimizações que podemos usar, mas basicamente é isto. Então, para vos mostrar in loco e tentarem ver o que é que se está a passar, tenho aqui um pequeno exemplo. Sim, deixa-me copiar aqui o... Então, estou a dar aqui o JS Bean para ser live editing. Deixa-me só tirar. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Um documento. Oi. Documento HTML com o React e a implementação para DOM do React. Okay? O React não é só... não está ligado ao DOM, nem ao browser. É um conceito. E, portanto, eles têm essa separação. E depois, mais tarde, vamos ter outra, mas sendo, em todos os exercícios teremos estas duas. Portanto, vou esconder este tab. Ok. E, portanto, temos aqui dois pedaços de código. Desculpem, dois tabs. O nosso exemplo e o output. Deixa-me tentar executar isto. Conseguem ver, sim. Assim cabe. Tudo bem. Isto é sempre... faltou-me fazer isto. Nós estamos a fazer render do clique no root, mas ele não existe. Já posso tirar este. Portanto, temos aqui o nosso código. Desculpem lá, o template não estava completo. Portanto, é uma aplicação muito simples, como já viram, não vou alongar muito mais. Nós clicamos e aquilo muda. Portanto, eu fiz clique. O que é que aconteceu? On click, handle click, set state, mudamos o estado do contador, que faz render e mudou. Portanto, o que é que vamos fazer agora? Vamos aqui ao inspect deste tab. E vamos fazer uma coisa que se calhar nunca fizeram, que é... Neste documento HTML, que é um mainframe, não interessa, temos aqui o div, que representa a raiz da aplicação. Eu posso chegar aqui e dizer quero um breakpoint em subtree modification. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu tiver uma alteração, uma mutação na árvore DOM, vamos ter um breakpoint. Temos um breakpoint no código React, porque não está minimizado, e que nos permite ver exatamente isto, que é... o call stack, e alguns existe aqui uma... Está muito grande... Existe aqui um process queue, que é o ponto em que já se determinou o que é que vai acontecer e, portanto, temos aqui uma queue para dizer que na update queue temos só uma operação a realizar. Portanto, é naquele elemento, vamos fazer uma text content com o content 11. É isso, com o content 11 vamos fazer uma alteração. Portanto, isto faz com que se chega algum desse switch, insert markup, perdão, markup, move, markdown, set markup e text content, que é o caso em que estamos. Portanto, se fizermos step, vamos passar para 11 e por aí adiante. Okay, na verdade, há aqui duas mutações, fica sem o valor e depois fica com o valor, mas só um detalhe. Okay. Não tenho tempo, mas se tivesse uma aplicação que tivesse filhos, se tivesse mais alteração de estado, então íamos ter mais alterações. Okay? Por exemplo, posso fazer uma muito rápida, que é, aqui vamos ter um filho, vamos chamar-lhe even, que só vai estar disponível quando o contador é even. Portanto, const even é igual a null, ou então, sim. Portanto, o even não existe se tivermos... Está ao contrário. Okay. Ok. Então, com isto podemos outra vez... Inspect. Clicar. Vir onde é que está o batch? Bem, eu ia fazer um exemplo mais simples para... Isto não temos aqui a queue. Bem, não vou gastar mais tempo, infelizmente isto não correu bem, mas, portanto, aquilo que nós íamos ver na lista de coisas a alterar eram estas duas alterações, ok? Outro aspecto que gostava de reforçar tem a ver com este exemplo. O exemplo clássico de um to-do é um elemento que... É muito simples, são aqueles dumb components ou simple components que se falou na outra sessão. E, portanto, é um componente que recebe dados, naquele caso um texto, um completed, um on toggle e escreve qualquer coisa. Portanto, tem apenas um return. Nestes casos, o React, na versão atual, coloca ênfase naquilo que eu disse no início e por isso eu estar a apresentar. Um componente React é e pode ser descrito desta forma. Existe um conjunto de propriedades e uai, se não reconhecem aquela sintaxe, aquilo é uma função com a sintaxe da raw function que tem as props como um objeto e a UI. Concretizando, este to-do pode ser descrito de forma extremamente compacta, expressiva, assim. Portanto, um to-do é uma função que recebe um text, um completed e um onToggle, recebe esses valores e gera aquela UI. Okay? Retorna aquela raw function, é como se tivesse um return de um componente que é um LI. Okay? Muito simples. Okay? No caso de termos componentes que são mais inteligentes de controle, que são os containers tipicamente chamados, já não temos esta lógica necessariamente, porque vamos ter código que corresponde a handlers de eventos internos e obter o estado a apresentar nos descendentes. Não vou apresentar aqui o demo para não nos alongarmos. Portanto, o React é a view. Portanto, apenas está preocupado com a view. Então, e o resto? por exemplo, o estado da aplicação. Vamos fazer isso ad hoc? Alguma recomendação? Sim, a Facebook tem uma recomendação e é usar um Stores. São chamados os Fluxes. Porquê? Porque isto é um projeto de comunidade e a comunidade, a partir daquilo que foi a ideia original, disse, não gosto, vou fazer diferente. Não gosto, vou fazer diferente. E mais uma vez, confusão no mundo JavaScript. E então chegamos ao momento em que temos que escolher das várias. Já vamos falar sobre isso a seguir. Então, mas qual é a ideia? A ideia é termos, e aqui é que está mais uma vez um game changer, que é termos um fluxo unidirecional. Portanto, da mesma forma que há pouco mudamos o estado a uma nova UI, na alteração do estado em si e a forma como os componentes interagem também devemos pensar assim. Com aquelas entidades que estão sempre presentes, qualquer que seja o fluxo que nós usemos. Portanto, temos a nossa view, a verde. Antes da view temos a store. Portanto, é alguém que é responsável por guardar o estado da nossa aplicação. Essa store é preenchida ou atualizada por um dispatcher. E esse dispatcher é citado por quem? Ou é ativado por quem? Por actions. Portanto, exteriormente ou a partir de views, são emitidas ações. Portanto, são intenções. A ação de cliquei, aumento ao conta, ao counter. Foi porque cliquei num botão, mas podia ser temporizado. Ok? O counter mudou de valor. E então isso é uma ação que é enviada para o sistema. Só que em vez de termos data bind, que é o típico, em que não existe controle nenhum, ou ao contrário, não quer ser injusto, facilmente se perde o controle daquilo que está a acontecer, porque este muda aquilo, que aquilo muda aquilo. Se calhar alguns já passaram por isso. Não, a certa altura não se percebe, ui, isto mudou, mas porquê? Pois, é difícil fazer o rastro. Aqui não. Aqui, a ideia, e concretiza-se, é mais simples perceber o flow, porque é unidirecional. Okay? Podemos começar num sítio e quase que ver o stack. Okay? A ideia é essa. Os vários fluxos que eu falei, removem daqui umas peças porque dizem que estão a mais, por aí adiante. E porquê? Porque a Facebook também não implementou uma peça, que é a peça final. Tem basicamente este desenho. E uma classe, ou um bocadinho de JavaScript para aquele dispatcher. Portanto, eles próprios não fizeram aí um grande esforço, pelo menos público. Okay? Tem ali a frase que o Facebook teve um grande problema e por isso é que criou o React, que gostava de partilhar convosco, que eles estavam sempre a alterar um botão do número de mensagens por ler, corrigiam, a seguir iam lá, faziam mais coisas, não sei o quê, e de repente o botão ficava outra vez sincronizado. O botão a dizer 3 mensagens por ler. E viam lá, mudavam e implementaram o React e isso nunca mais aconteceu. Portanto, isso mostra um bocadinho que houve sucesso na implementação do React. Oi. Desculpem. Portanto, as várias que existem, os nomes são o fluxo original, o fluxor, o reflux, outros uxes e o redux. Ok? O Redux, feito pelo Dan Abramov, que tem uma apresentação extraordinária sobre o que é o Redux. É genial. Tem que ver, depois eu posso passar o link. Em que ele mostra que o Redux é como o React. E isso, para mim, foi um game changer. O que é que se quer dizer, então? O que é o Redux? O Redux assenta em 3 princípios. Existe apenas um sítio onde estão os nossos dados. Extraordinário. Eu não tenho que me preocupar. Onde é que está o dado em minha aplicação? Não, estão todos aqui. O estado é read-only. Não há mutação nenhuma do estado. Portanto, não há ninguém que, de repente, tem uma referência para o estado e o muda. Okay? Isso também é importante. Tem algum custo, por causa da immutability, mas é read-only. E as mutações do estado são funções puras, ou seja, não têm side effects. Então acrescenta aqui uma previsibilidade, como existe no React. Como? Já volto aqui. Já volto ali atrás. Desta forma. Um estado da minha aplicação é o estado que eu tinha mutado de acordo com a ação atual. Portanto, e esta pequena ideia, que é muito simples esta ideia, a forma como foi implementada faz com que o desenvolvimento das aplicações seja previsível. Ou seja, eu tenho um estado, por exemplo, aquele contador. O estado da minha aplicação é um número, 3. Existe uma ação que é incrementar o contador. Em todo o lado podem dizer incrementar o contador. Então existe um sítio, que é o reducer, que é responsável por mudar esse estado, de forma determinística. Ou seja, recebe o estado do contador anterior, que é o estado da aplicação, e incrementa para o novo estado, retornando o novo estado. E, portanto, conseguimos compreender a forma como o estado da nossa aplicação é evoluída. Não me interessa, e aí o React ajuda-nos, não me interessa como é que a UI vai mudar, porque nós só estamos a pensar no estado, usando os mesmos princípios que o React. Okay? Então, como é que isto... O que é que também temos que saber, antes de ver como é que funciona num desenho que alguém fez, achei muito giro, é que o React não está preso, desculpem, o Redux, não está preso ao React. Ou seja, ele na primeira versão estava, mas mais uma vez fez de forma... Gostam de Angular? Gostaram desta ideia? Então podem usar. Na versão 1 e 2, já agora. Pois, já vimos há pouco que eles não são muito compatíveis. O Falcor, que é a solução equivalente da Netflix, também pode ser. E outros, ok? E isto foi feito pelo mesmo tipo que implementou ou que inventou o Auto-Reload. O Auto-Reload é a capacidade de eu mudar a minha aplicação. Muda a UI, o render, muda a aplicação. E aqui muda o estado, ou seja, a forma como eu transito de estado, e toda a aplicação muda. E se pensarem bem nesta pequena frase, isto é... interessantíssimo. Porquê? Muitas vezes estamos a desenvolver e como eu tenho que clicar na UI e fazer operações para chegar ao estado que eu estava a testar, pronto, posso ter testes unitários para me ajudar e devo ter. Mas em desenvolvimento, muitas vezes não vou usar testes unitários dessa forma. Então, nós queremos é mudar a forma, o estado final faz isto. Então temos a mudar aquelas tais funções que eu falei. E como a implementação é... Existiram um conjunto de ações que foram emitidas pela minha aplicação e os reducers vão transformar o estado anterior no novo estado com base em cada ação. Se mudarmos o código, é só executar isto novamente. Percebem? Portanto, em termos de ferramentas de desenvolvimento, com esta lib, também estamos a melhorar o desenvolvimento. Ok? Estamos a melhorar o desenvolvimento. Acrescentou até a frase time travel, ok? A ação chama-se time travel with Redux. O cartoon que vos queria mostrar. Não conhecia este site, parece que é um site de um tipo que faz cartoons sobre tecnologia. E depois de uma grande história em que mostra as personagens, tem aqui este diagrama final, que é, começando ali pela direita, há o tipo que está a apresentar, é o render, e que diz, afinal é preciso mudar aqui uma coisa. Então diz isso para um que está responsável por escrever, é o Action Bind Creator. Ou seja, é alguém que sabe criar a ação, porque senão nós no código tínhamos as ações. Não, é dizer qual é que é o tipo de ação e o payload, não é? Ou seja, este gráfico precisa de mais esta barra. Então ele escreve tudo isso e envia para o tipo que manda. Tem a store, está lá em cima, recebe naquela secretária, não é? Conhece tudo. E então ele troca umas mensagens com os tipos que estão ali muito atarefados a fazer o quê? Garantir imutabilidade. Diz, pá, o estado anterior pode ser preciso e então vou copiar tudo para não haver side effects. Então fazem aquele trabalho, cortam o estado e dizem, olha, está aqui o novo estado. E ele avisa. Avisa quem? Todos os que estiverem interessados, isto implementam um modelo observable, que o estado global mudou. Quando o estado global muda, pronto, a business as usual de React. Okay? Portanto, isto quase que funciona da mesma forma como já vimos em React, mas para os dados. Isso acho que é uma grande vantagem. Ajuda-nos a raciocinar. Portanto, o que é que ganhamos com o Redux? Predictability, portanto é mais previsível o que vai acontecer. Não temos side effects, hopefully, porque a ideia é não ter side effects, nada nos proíbe de o fazer, mas a ideia é que temos as funções que são os redutores, que transformam o estado anterior no estado no novo estado com base na ação atual. Temos Hot Reload e Time Machine, portanto, poder andar para trás e para a frente no tempo, porque é só dizer quais é que são as ações que foram executadas ou não, só guardá-las e voltar a dizer, a escrever. E, portanto, o F chama-se Reducer. Okay? é um reducer. E quem está habituado a linguagens funcionais, que muitas vezes, já muita gente das linguagens funcionais está no JavaScript, porque ajuda, está habituado a este tipo de desenvolvimento de software, okay? Em que o estado vai mudando, vai transformando com base em algo. Então, qual é o aspecto do código? É aquilo que estariam à espera, portanto, uma função, um reducer é mesmo isto, é uma função que recebe o estado e a ação. Convencionou-se, mas não é obrigatório, que as ações têm um type que determina qual é o tipo de ação que estamos a implementar. Portanto, é uma estrutura comum, como temos no HTTP, e é bastante útil. E depois tem o seu payload. Neste caso, estamos a fazer o que é um reducer, que compreende dois tipos de ações, que são incrementar o counter e remover o counter. E o que ele faz é, sobre o seu estado, que é zero, evolui o estado para mais ou menos um. Okay? Para todas as outras ações, diz, eu não faço nada, faz nope. Isto é bem importante. Neste mundo, nós conseguimos, nestes sítios, sentir o resto das ações que estão a ocorrer na aplicação. Portanto, se uma parte do estado precisa de algo que está a acontecer, que outros já usavam, é só fazer mais uma parte no switch. Podem implementar o switch como acho, ok? Não fiquem perturbados com o switch. Depois, qual é o resto da cola? É fazer create store, ou seja, aquela função create store do Redux. Vamos criar uma store e dizer, olha, está aqui este reducer. E depois tem uma função dá-me lá o estado e dispatch. Portanto, é na verdade esta store que é o centro de nevrálgico. Portanto, já vimos, não é? Portanto, é sobre ela que eu faço dispatch e ela manda executar todos os reducers para obter o novo estado. E depois tem o padrão observable. Okay? Portanto, podemos nos subscrever na store para obter informação. Lembrem-se que nada do que eu estou a falar tem a ver com React. O React é depois preencher, ligar os dois mundos. Ok? É talvez simplificar a forma como os componentes React, que eu não vou ter tempo de falar, como os componentes React fazem dispatch. É simplificar essa parte. É simplificar a parte de como este estado vai ter aos componentes React. Isso é o Redux React. Ok? Portanto, mas esta ideia de como mudamos o estado da nossa aplicação é agnóstico a isso. Ok? Pronto, não vou alongar mais aqui, que temos, acho que já me fizeram um sinal 4:17, isto devia acabar às 4, com o delay. Ok, então, certo, tenho aqui um desenho que resume o que estamos a falar. Portanto, temos no canto inferior direito dump ou pure component, são componentes que podem ser utilizados em vários projetos, não tem nada a ver com a lógica da nossa aplicação, são funcionalidades, como um header que tem um título, um subtítulo, por aí adiante, ou um contador, e que recebem props, geram eventos e terão o seu estado interno, porque é estado de UI daquele componente, não é estado da aplicação. Depois temos os smart components, ou os containers, que são responsáveis por obter da store o estado que ele quer da aplicação, fazer dispatches de ações que vão chegar aos reducers e voltam atrás. Ok? Portanto, vejam que isto também é, de alguma forma, é unidirecional. Ok? Tem ali aquele ciclo, mas é só porque a store é só fazer get state. Não é base, não é bidirecional. Pronto, tinha aqui uns demos, mas vou fazer skip para vos mostrar ou vos falar do React Native. Todo o ecossistema de React é muito forte. A Daniela mostrou aquele site onde podemos procurar peças. Há duas que eu acho que devemos sempre usar porque resolvem problemas comuns. Este é um React Router, este está mais ou menos estabilizado, que é nós conseguirmos de forma compacta, expressiva e até em React, em casa, definir quais são as nossas páginas, okay? E quais são os componentes, os top level, que os smart components ou os containers que fazem handle daquela página, ok? Com herança, portanto, é o natural de outras. Eu acho que no Angular é equivalente ao que temos aqui. E para UI também há várias, além do que ela falou, também existe a versão Bootstrap. Portanto, se adoram Bootstrap, muita gente no mundo adora. Acho que é o terceiro projeto com mais stars no GitHub, depois é o React. Existem também E este é um exemplo perfeito, porque se já usaram Bootstrap, aquilo escreve-se muito código. Não é nada fixe como o Semantic UI, onde procurar. E, portanto, convém criar abstrações superiores, e isto é mesmo um exemplo claro de que podemos ter componentes React reutilizáveis. Okay? Por exemplo, ali do lado direito temos uma model. Okay? É perfeitamente explícito que é uma model, dialog, com um título, num header, e por aí adiante. Então vamos um bocadinho sobre React Native. Qual é a ideia? A ideia principal, portanto, isto corre bem, se já me abriram a porta. Portanto, se vocês tinham a ideia, eventualmente a ideia errada do que é React Native, eu vou-vos ajudar nessa parte. Bem, qual foi o objetivo deles? O objetivo da Facebook foi simplificar o desenvolvimento e acelerar das aplicações nos vários dispositivos, mas sem comprometer a performance, ok? E, portanto, eles não podiam fazer, além das tecnologias serem bem diferentes, não podiam partilhar código, porque as aplicações são iguais. Nós vimos ainda agora na sessão anterior que aquilo é um entrave, não é? Ah, tínhamos que fazer outra vez, nativo no Android ou no iOS. E, portanto, as iterações são mais curtas e não dá para escalar tão bem as equipas, porque é preciso pessoas com skills específicas, não é? Não podemos pegar nos developers de iOS, agora vão um bocadinho ajudar Android e por aí adiante. Portanto, e com isto conseguimos. Conseguimos porquê? Porque aquilo que o React Native oferece, não, muita gente pensa que é write once, run anywhere, que era espetacular como o Java, não é? Fazer uma vez, já está em todos os dispositivos. Está errado. Cada dispositivo tem uma UI diferente, um comportamento diferente no seu core. Portanto, o que queremos é isto. Aprender o conceito, usar a mesma linguagem e depois escrever onde calhar. Ok, vamos fazer aplicações iOS? Bora lá. Eu não faço ideia como é que se envolve aplicações iOS, mas agora já consigo fazer qualquer coisa, ou melhor, participar de uma equipa. Porque a ideia do React Native não é agora vamos deixar de usar iOS, ou Swift, ou o que for, ou em Java, ou em Android Java. Não, de todo. É resolver a parte da UI usando os conceitos de JavaScript, do React com JavaScript. E como? Portanto, a ideia é só mudar a forma como o código de view é escrito. Há muito mais código nas aplicações do que esse. Mas o código da UI podia ser o mesmo. Okay? Tirando partido de componentes específicos, etc. Portanto, a ideia é ter os conceitos, eventualmente algumas partes que são equivalentes. Por exemplo, só um exemplo, na aplicação de ads, eles têm uma aplicação em que 80% do código foi partilhado entre as duas. Okay? Porque havia muitas coisas que eram parecidas. Pensem nos smart components e nos dumb components. Os dumb, se calhar, são partilhados em todo o lado. Portanto, eles conseguiram todas as coisas que não era possível fazer. E é muito rápido. Como? Este é o meu último slide. Sim. A ideia, e para perceberem o React Native, eu tirei isto nos slides deles, é esta. Temos três layers. Temos o código que vai executar nativamente. Business as usual, muda a UI, tem os FPS. Ok? Gera eventos, porque eu quando clico no dispositivo, é um evento nativo. A não ser que eu tivesse o browser. Não, aquilo não está correndo no browser, é código nativo. Então, como é que isto funciona? Existe, portanto, o fluxo é bidirecional, portanto, há eventos, o código há de chegar ao JavaScript e as alterações do JavaScript vão chegar à UI. E, portanto, temos aqui um ponto no meio que é uma bridge. Portanto, a ideia é, se nós pensarmos agora no React, naquilo que eu vos disse que é, os dados da aplicação vão transformar-se numa UI. E isso não é mais do que um conjunto de operações que eu tenho que fazer para transformar o que tinha no que vou ter. Não é? O que eu tinha no que vou ter é aquele payload que anda ali no meio, na bridge. Portanto, eles serializam isso, serializam esse payload. Isso chega ao lado nativo, ou ao lado JavaScript, e continua o resto da aplicação, dependendo de qual é o estado. Portanto, aqui ocorre um evento. É obtido o estado do contexto, qual é que é o componente em que foi gerado o evento, qual é o tipo do evento. Essa informação é serializada na bridge e, portanto, temos um estado serializado, portanto, não há problemas de side effects a alterar o estado. Esse código chega ao JavaScript, que tem que correr no dispositivo. Portanto, todos estes dispositivos já têm host de JavaScript. Esse código faz executar o React, como nós já vimos até agora. Depois do React, temos o resultado do return, dos vários returns. Descobrimos quais são as operações a fazer para alterar o estado. Fazemos batch delas, por isso é que é aquele fork ali do lado direito, e serializa-se o envio para a UI ou para outras coisas. Okay? Por exemplo, eu posso fazer fetch em JavaScript, que aquilo serializa essa intenção para o componente nativo que sabe fazer fetch. Okay? E por aí adiante. Isto potencia separarmos e fazer com que a bridge, porque há aqui comunicação, a aplicação esteja a correr no dispositivo e eu tenha o código JavaScript em tempo de desenvolvimento a correr em Node e no Chrome e eu fazer step by step. Ok? É isso que eu posso mostrar. Ups! Não é ups, porque isto estava minimizado. Vou terminar desta forma. Vamos ver uma aplicação e fazer step. Só devia ter aberto isto. Okay. Portanto, tenho aqui uma aplicação, bare bones, exemplo que eles têm, e vamos dizer para correr Android. Portanto, o que nós temos que ter é o quê? É o emulador ligado. Porque ele vai fazer deploy da aplicação lá, mas o que é que está a fazer? Está a correr um servidor Node, nestas letras pequenas estão a dizer isso. Ele tem aqui um servidor Node, package on port 8081, e está a fazer build, e está a fazer deploy para o dispositivo Android. Okay? E depois, aquela comunicação, que falámos da bridge, é possível observá-la num canal do WebSockets, por exemplo, no Chrome. Okay? Por isso, é assim que funciona. Alguma pergunta queiram fazer só para terminar aqui? Tem aqui uns stickers. Só uma pergunta, ok? É só uma, não é? É o que me estão ali a dizer. Eu dou stickers à mesma. Diz. Quem?
O
React. Sim. Sim, de alguma forma sim. Sintetiza esses eventos.
Sim. E por exemplo, um chato assim. Uhum. Dá para usar o React na mesma.
Isso é um aspecto importante. O React, nativo ou não, ou seja, nestes dispositivos, iOS, Android, ou numa aplicação web, eu posso usar em numa pequena parte da aplicação, apenas. Ok? Porque é aquilo que vimos. React, render, naquele div. Ele vive aí, nesse div.
Sim, mas eu digo aquilo era basicamente um render.
Pronto, a forma como ele funciona, temos que alterar o componente para passar a ter o estado em evidência, no componente ou mais, se usarmos flux, para depois alterarmos esse estado e o componente fazer re-render.
Então, internamente, ele vai buscar os dados e o React.
Por exemplo, no componente wheel mount, podemos fazer a ligação React, a ligação a um servidor, e depois abrir o canal, e depois por cada mensagem que recebemos, fazer set state. E isso faz com que a UI mude. Bem, a aplicação está aqui, portanto nós podemos agora fazer... Ups! Se... Bem, não vou fazer, já temos do tempo. Podíamos ir às ferramentas, eu depois posso mostrar no intervalo. Podíamos ir fazer debug, abrir o Chrome e fazer step by step. E a experiência era a mesma. Muito obrigado a todos.